Pardon? Aïe, ça fait ça. É uma grande alegria para mim estar com vocês mais uma vez. Deus bendiga sua igreja, es meus irmãos e também es meus companheiros de ministério de Evangelho de Jesus Cristo. Amém? É um prazer muito grande retornar aqui. Aliás, nós nos sentimos em casa estando aqui. E talvez hoje seria mais como uma despedida. Porque nesses últimos 2 anos, eu falo mais pelo pastor Patrick, a irmã Helena, mas muitos irmãos que pudemos conversar, relatar, mais o pastor Patrick acompanhando a gente nos desafios e decisões também. Então eu quero agradecer a Deus por vocês, aos jovens, né, aos meninos. Eu não tô, meninas, só tenho uma aqui, duas. Ah, mas certamente Deus vai usar a vida de vocês naquilo que Ele propor, naquilo que Ele chamar. E se for o campo missionário, é um grande privilégio também. Amém? Eu tenho um filme, não é bem meu, mas é do pastor Jomar. Pastor Jomar é aquele que nos convidou ao Ministério do Chile. Isso já vai completar praticamente 2 anos. Nós estivemos aqui nas últimas 2 semanas. Ele esteve aqui em São Paulo, juntamente com o pastor João, da Igreja Batista de Dom Pedro em Manaus, a igreja que está nos enviando. Então nós somos aceitos na agência missionária AME, para podermos chegar até o Chile. Não é a agência que envia. Quem envia é a igreja. A agência é uma ferramenta da igreja, da qual assessoria os missionários que saem para qualquer canto do mundo. E se Deus chamar vocês, o desafio é que Deus coloque também uma agência que possa auxiliar vocês, ou qualquer um de nós, do qual Deus nos chamar para o campo missionário, além das nossas fronteiras. Então eu vou pedir para o nosso irmão que ele possa nos apresentar. É um filme rápido, se pode ser assim, a professora permite. 6 minutos. E depois poderão seguir. Eu continuo lembrando quando o pastor Jomar falava para nós chegarmos no Chile e nós algumas vezes dizendo: pastor, deixa para o próximo mês, eu vou ver se eu chego. E assim se passaram 10 meses, até que nós então pudemos ir e conhecer aquele trabalho. E agora, essa convicção, essa confirmação e essa oficialização de que nós estamos indo então para lá o ano que vem. Então, para que os irmãos continuem, que estão nos acompanhando e possam saber os últimos detalhes, eu primeiro peço desculpas porque ainda o nosso cartão de oração não ficou pronto, mas assim que ficar, nós vamos estar enviando para os irmãos também. Nós devemos ficar aqui em São Paulo até o dia 19 e 20 de janeiro. E então nós seguiremos para Manaus, onde ficaremos com a igreja, lá por aproximadamente ainda um mês e meio. Ainda é algo a definir com a igreja. Mas o alvo é chegar agora no Chile na primeira semana ou até na segunda semana de março, antes do período escolar, ano letivo. E então começar o nosso trabalho lá. Vai ser um ano ainda em Rancagua com o pastor Jomar. Ficaremos com ele o ano de 2014, ainda tendo uma melhoria na proficiência da língua, conhecer a cultura chilena, especificamente daquela cidade, a estar auxiliando nessa igreja. A igreja completou 2 anos agora em outubro, grupo de ainda 30, 32 pessoas. Pastor Jomar tem mencionado uma dificuldade muito grande na formação de liderança, mas animado por ainda estar formando essa liderança com 2 casais. E assim nós vamos chegar para receber mais aprendizados deles do que nós mesmos estar fazendo algo. Nesse tempo ainda vamos estar já visitando Machalí, se, Se não pudermos ainda estar morando lá, o alvo já é estar morando em Machali. E 2015, quando o pastor sai, o pastor Gilmar, ele sai para o tempo de divulgação, de relatório e de férias, completando 5 anos no país. Então nós vamos ficar com a igreja até o retorno dele. E ainda pensando em Machali. E assim que ele voltar, em 2015, nós cremos que o Senhor vai nos dar a capacidade e a oportunidade de já começar uma outra igreja, agora em Machali. Então, pastor Gilmar tem sido para mim um mentor, tem sido não só um anfitrião, ainda não chegamos lá, é claro, mas o alvo é que nós possamos, da mesma forma que eles começaram essa igreja, também começar uma igreja mais ou menos 30, 35 quilômetros de Rancagua, na cidade de Machali. Então eu quero agradecer mais uma vez as orações dos irmãos, o acompanhamento, as ofertas, e saber que Deus tem usado vocês também dessa forma, e se Ele também não usar de outras formas, não somente ao Chile, mas em outros lugares a qual Ele desafiá-los, convidá-los, convocá-los. Amém? Eu queria ter uma palavra de oração, e se ninguém depois dessa oração tiver uma pergunta, ou mais de uma até, abrir as nossas Bíblias até o livro de Daniel, capítulo 1. Mas então oremos. Pai, nós te louvamos mais uma vez, nós te bendizemos pelo que o Senhor é e o que o Senhor faz. Muito obrigado por essa manhã do primeiro dia da semana, do qual o Senhor nos reúne aqui e nos reúne com todos os demais irmãos. Sabemos plenamente pela fé que o Senhor está conosco todo o tempo e que nós também estamos no Senhor todo o tempo. Mas é um privilégio muito grande de estar com o Senhor e também com os nossos irmãos reunidos nessa hora, nesse dia, nessa semana aqui. Pai, obrigado pela aula que nós já tivemos. E obrigado também pela oportunidade que o Senhor tem de nos dar de ainda abrir a Tua palavra e falar aquilo que o Senhor tem para conosco nessa manhã. Em nome de Jesus nós oramos e te agradecemos. Amém e amém, Senhor Jesus. Daniel capítulo 1, e um único versículo que ele se encontra no único versículo do capítulo 1, que é o versículo 8. E a palavra do Senhor diz assim: resolveu Daniel firmemente não contaminar-se com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não contaminar-se. Que lhes permitiu não contaminar-se. Alguém tem alguma pergunta? Ninguém? Ok. Ok. Nós encontramos aqui um versículo, e se nós fôssemos ler todo o contexto desse versículo, ou seja, praticamente todo o capítulo 1 de Daniel, nessa manhã, e você pode fazer isso depois na sua casa, certamente vai ser de grande proveito, mas eu vou me limitar a esse único versículo nessa manhã. E esse único versículo, a ênfase que nós temos a aprender também nesse versículo é a posição que Daniel tem tomado de uma maneira bastante convicta, de uma maneira bastante decisiva. De uma decisão que ele teve que tomar em respeito às circunstâncias que a vida estava propondo aquele jovem, aquele rapaz, ou para alguns que consideram Daniel nessa época até mesmo um adolescente. Decisão. A nossa vida ela é marcada por decisão. E talvez você está cansado de ouvir isso da minha parte, porque a última vez, eu não sei se podem se lembrar, mas foi falado sobre 4 leprosos, e aqueles 4 leprosos também tomaram uma decisão. Mas como nós podemos fugir das decisões que nos cercam a vida, que nos cercam as circunstâncias, que nos cercam as pessoas? e só não pode nos cercar a nós mesmos, porque já estamos em vida aqui. Mas decisões fazem parte da nossa vida. O cotidiano da nossa vida gera-nos a tomarmos decisões. E as decisões, elas podem ser mecânicas. Mecânicas é aquelas decisões que nós tomamos sem pensar. Mas elas também podem ser decisões que nos vá levar a pensar, a meditar, a consultar outros. As decisões, elas nos trazem medo. As decisões, elas podem nos trazer dúvidas. As decisões, elas podem tirar-nos do nosso conforto, colocar-nos em conflitos, mas elas não saem de nós. As decisões, elas devem ser tomadas, de alguma forma ou de outra. Daniel, quando tomou essa decisão de não se contaminar com a comida do rei, havia muitas especulações, havia muita pressão em cima desse rapaz, em cima desse adolescente, provavelmente. E tudo isso fazia com que Daniel também era como qualquer um de nós, cercado de decisões. Judá havia sido tomado por Babilônia, Nabucodonosor havia invadido a nação. O rei Joaquim, que era um rei longe dos caminhos do Senhor, o rei também foi levado. Então havia muitos judeus nas mãos do rei, não somente como escravos, mas também vivendo ali na corte com o rei. E Daniel, não somente ele, mas mais três amigos com ele ali, chegaram a tomar essa decisão. Versículo 12 nos diz: experimenta, peço-te, que os teus servos, 10 dias, e que se nos deem legumes a comer e água a beber. Então se vejam diante de ti a nossa aparência. Então haviam pelo menos 3 rapazes, além de Daniel, que haviam participado de uma decisão similar, de uma decisão semelhante. E faz sentido quando ele diz firmemente. Por que firmemente? Firmemente porque era uma decisão difícil. A primeira decisão difícil era que era uma ordem do rei. E sabe quando você não obedece naqueles dias à ordem de um rei? A sua vida pode estar em jogo. A sua vida pode estar valendo mais a morte do que a própria vida. Depois, porque a comida não era ruim. A comida era uma comida boa. Era a comida do rei. Era algo que trazia atração. Era algo que trazia... Não era qualquer coisa, mas era a comida do rei. E Daniel era como qualquer homem, qualquer um de nós, na sua carne. Qualquer coisa que é muito boa atrai e atrai mesmo. Daniel também não poderíamos imaginar esse homem ou esse rapaz diante de todas as circunstâncias e o desejo não saltar-lhe os olhos. Mas mesmo assim Daniel tomou firmemente. Não foi uma decisão fácil, mas foi uma decisão firmemente de não se contaminar com a comida do rei. A comida do rei, qual era essa contaminação? Por que Daniel faria isso? E por que os outros 3 amigos também fariam isso? Se todos os demais judeus, e inclusive o rei, poderiam estar envolvidos naquele banquete ou naqueles banquetes diários. E por que poderia estar envolvido? Em Ezequiel capítulo 4, versículo 13, a palavra de Deus diz assim: disse o Senhor, assim comerão os filhos de Israel o seu pão imundo entre as nações para onde os lançarei. O rei de Israel, outros judeus, não se limitaram, não ficaram preocupados com isso. Também em Oséias, nós encontramos uma mesma palavra ou semelhante: na terra do Senhor. Oséias capítulo 9, versículo 3. Na terra do Senhor não permanecerão, mas Efraim tornará ao Egito e na Assíria comerá coisa imunda. Então, se nós pensarmos que todo Israel era fiel naqueles dias em não comer aquela comida do rei, podemos estar enganados. Aliás, o povo foi levado à Babilônia por permissão do Senhor, porque estavam longes do Senhor. Essa era a razão da qual Deus permitiu que Nabucodonosor levasse Judá para a Babilônia. Mas no meio de todo esse povo desobediente, longe de Deus, adorando deuses dos seus vizinhos e comendo coisas imundas, nós encontramos esses quatro rapazes que tomaram essa decisão. Agora, Daniel, ele fala firmemente porque havia encorajamento de uns para com os outros. Sempre Deus vai ter um remanescente. Ou como disse nosso irmão na aula, alguns não dobram os seus joelhos a Baal. Deus sempre vai preservar o seu povo. Assim foi no tempo da história da igreja, que nós ouvimos hoje pela manhã. Nós vivemos hoje num mundo que também temos que tomar decisões. E a igreja sempre tem que tomar decisões constantemente, em todo o tempo. Porque isso faz parte da vida também da igreja. Mas eu queria resumir hoje três pontos de decisões que nós temos que tomar, não em relação ao mundo. E eu quero acreditar que nós já tomamos uma decisão em relação ao mundo. Primeira decisão que nós já tomamos em relação ao mundo foi de seguir Cristo Jesus. A Bíblia fala que todo aquele que segue Cristo Jesus morre para o mundo. E de fato nós estávamos mortos e Jesus ressuscitou-nos na cruz com Ele. Agora nós vivemos para Ele e morremos para o mundo. Tudo se inverteu. Essa decisão já foi tomada. Se você hoje de manhã não sabia disso, se você hoje de manhã nunca ouviu ou nunca tomou esse tipo de decisão na sua vida, eu nunca pensei que eu morri para o mundo e eu nunca pensei que eu posso ser ressuscitado com Cristo. Hoje é uma boa manhã para você tomar essa decisão. Hoje é uma boa manhã. E por que eu estou dizendo isso? Porque em Efésios capítulo 2, versículos de 1 a 8, relata essa morte que eu tinha antes e essa ressurreição que eu tenho agora em Cristo Jesus. E isso é fato. Isso tem que acontecer para que nós possamos então estar com Deus eternamente. E depois dessa decisão tomada, agora nós fomos imergidos dentro do corpo de Cristo, que é a igreja, do meio do qual nós estamos sendo agora não somente sustentados pela palavra do Senhor, mas também é pelo meio do qual nós, como membros de um corpo, nos movemos no meio de um corpo e edificando uns aos outros, sendo corrigidos uns pelos outros, demonstrando amor uns pelos outros. Ainda assim nós temos que tomar decisões no meio desse corpo. No meio desse corpo. Primeira decisão que nós temos que pensar, que nós temos que tomar no meio da igreja, constantemente, diariamente, é de que Deus sempre é tudo e primeiro em nossas vidas. Por que Deus, nós temos que tomar diariamente a decisão de que Deus é primeiro e tudo, em tudo na nossa vida? Porque nós estamos no meio de um corpo do qual Deus formou, do qual Jesus deu a sua própria vida, para que esse corpo fosse não somente existente, mas vivo. Um organismo. Primeira razão é porque nós fazemos desse organismo muitas vezes uma organização. Nós somos tentados a levar essa tendência, nós temos essa tendência a sempre estarmos levando a igreja como um organismo. E não que seja errado, porque nós precisamos também entender aos nossos olhos como a igreja funciona. E por essa razão nós temos a escola bíblica dominical, nós temos os departamentos, nós temos horário, né? Nós temos planejamentos de viagens, o que não é nada ruim, o que não é nada desastroso, que nada foge do contexto de comunhão, de família, de igreja. Não foge. Mas no meio de tudo isso, sempre estarmos lembrando de que Deus é tudo em todos. De que Deus é prioridade em nossas vidas. É uma decisão diária que faz parte da nossa vida. Porque nós sabemos que a igreja, e vimos isso ao longo da história, quantas infiltrações ela já não sofreu. Quantas vezes os ataques que a igreja tem recebido, muitos foram atacados e destruídos. É claro que Deus, através da pessoa de Jesus, tem mencionado que aqueles que são dele, nenhum se perde. Nenhum se perde. Mas ainda assim não nos faz sair da decisão de que nós sempre temos que colocar a decisão de que Deus é superior em tudo daquilo que nós estamos vivendo dentro do seu próprio corpo. Israel estava na Babilônia porque tiraram o Senhor como prioridade das suas vidas. Eles não deixaram de acreditar que Deus existia. O templo estava lá. Os sacerdotes estavam lá. Os sacrifícios estavam lá. Mas nem sempre Deus estava no meio de tudo aquilo que eles faziam. E por essa razão Deus os tirou dali da sua própria terra. Mas não tirou de alguns ainda a preeminência de que Deus é tudo em todos. E Deus pode nos usar da forma que Ele bem quer. Ele pode fazer conosco aquilo que Ele bem quer na hora que Ele bem quer. A igreja deve saber todos os dias. E nós devemos estar prontos a tomar decisões da qual o Senhor confirma em nossas vidas. Segunda razão que nós podemos lembrar dentro do corpo de Cristo que nós temos que tomar decisões todos os dias é que nós dependemos da sua palavra. Nós dependemos da sua palavra. A igreja tem sido atacada por vários grupos, entre eles os neoliberais, entre eles os neopentecostais. Não sei quantos já viram um livro O que estão fazendo com a igreja, Augusto Nicodemos. Mas a igreja dos nossos dias tem sido afastada da palavra. A igreja dos nossos dias tem deixado a palavra como única e suficiente regra de fé do lado. Grupos que se dizem a Bíblia é parte da palavra de Deus, não toda a palavra de Deus. Ou dizendo que a Bíblia tem textos que relatam a palavra de Deus, mas não é toda a palavra de Deus. Nós não podemos deixar de esquecer que a Bíblia é toda inspirada por Deus e útil para o ensino. A decisão de compreender que a Bíblia é a palavra de Deus deve permanecer no seio da igreja, porque ela tem sido atacada. Nós ouvimos hoje de manhã, enquanto a Bíblia não era revelada ao povo, o povo não sabia quem era Deus. Enquanto a Bíblia não era revelada ao povo, a igreja tinha controles que não vinham de Deus. Enquanto o povo não tinha a Bíblia, o povo não sabia como glorificar a Deus. A igreja tem sido atacada por muitas literaturas que não vêm da palavra de Deus. A igreja tem sido atacada por muitas pessoas que colocam, além da Bíblia, outras intenções, instruções e conhecimentos do qual a Bíblia não é 100% mais a única regra de fé e prática. Terceira razão que nós temos que tomar a decisão sobre o seguir dentro do corpo de Cristo é um grupo de oração. Nós temos que lembrar que as orações fazem parte da nossa vida com Deus, da nossa intenção de comunhão com Deus e da nossa intenção de saber quando Deus está respondendo às nossas perguntas. E quando nós estamos entendendo a vontade dele, seja ela também coincidente com a nossa vontade ou não. Lucas capítulo 6, Jesus passa uma noite inteira orando simplesmente para que os seus discípulos, ou aqueles homens que iam andar com ele aqueles 3 anos e meio, fossem escolhidos a dedo. Lucas capítulo 6, versículo 12. Naqueles dias, retirou-se para o monte, a fim de orar, e passou a noite orando a Deus. E quando amanheceu, chamou a si os seus discípulos, e escolheu 12 dentre eles, os quais deu também o nome de apóstolos. E assim tem os nomes daqueles homens. Mas Jesus, ele mesmo passou uma noite inteira orando por uma decisão que geraria toda a sua igreja. Paulo, outro exemplo, orou, e não só uma, mas três vezes, para que aquele espinho fosse removido. A intenção de Paulo é: Senhor, tira de mim esse espinho. E aquela oração deu a ele a resposta. E a resposta foi: você fica com ele. A minha graça te basta. Porque houve oração envolvida em tudo aquilo, para que uma decisão fosse tomada. Nós temos que lembrar que a nossa vida é cercada de decisões também dentro da igreja. Nós temos que lembrar que Satanás, ele se infiltra dentro da sua igreja, da igreja de Cristo Jesus, de tal forma que nós podemos ser enganados. Jesus nos alerta que nós devemos nos vigiar para que nós não sejamos enganados. Aqueles crentes da Bereia confirmavam se tudo que era dito aos seus ouvidos estava de acordo com o que a palavra estava sendo dita. Essas decisões parem nós como cristãos para que tudo aquilo que Deus coloca em nossas vidas sejam sustentados pela sua graça e graça infinita. Por essa razão nós estamos proclamando o Evangelho em todo canto da terra, porque é uma decisão que envolve a Deus como prioridade. É o desejo dele. Por essa razão, é a palavra que nós estamos levando, se não outra coisa qualquer. Implantar uma igreja, discipular um grupo de pessoas ou discipular uma pessoa, nada mais significa do que abrir e expor a Bíblia como ela é. E nada disso poderia acontecer se nós não consultássemos o Senhor, e eu posso dizer também diariamente. Se Jesus leva uma noite inteira para orar por um grupo de homens, e o texto não fala que ele dormiu, mas fala de horas e de tempo, não que uma oração tenha poder em questão de tempo, mas Jesus orou uma noite inteira para que aquela decisão fosse tomada naquela manhã. E quando nós olhamos então Daniel, e quando ele fala que ele tomou uma decisão firmemente, a decisão parece ter sido uma decisão externa, porque falava sobre a comida de um rei pagão. Falava de uma comida que, ao parecer, poderia ser carnes das quais os judeus não eram permitidos comer. Ou eram carnes que, antes de ser suprida para aqueles homens, era oferecida aos seus deuses. E aquele vinho também, da mesma forma, jogada de tal forma que primeiro os deuses, depois os homens. Daniel não fala se ela é ou não, ele simplesmente pede a permissão para que aquilo fosse respeitado. Imagina você pedir o respeito de um rei? Normalmente é o rei que exige o seu respeito. A conclusão de tudo isso é que Deus, ele espera de nós decisões. O próprio Deus espera que nós tomemos decisões. Deus, ele não vai forçar nem eu e nem você a tomar decisões. Para relembrar um pouco mais aqueles leprosos, eles tomaram a decisão de ir aos assírios. E o fato deles tomarem aquela decisão, então Deus abriu as portas, expulsando os assírios. Agora aqui nós encontramos Daniel tomando uma decisão firmemente, e Deus também move o coração do copeiro. Deus fala que aquele copeiro se tornou bondoso para com Daniel, simplesmente porque Daniel tomou uma decisão. É como se Deus falasse: Daniel, você toma a decisão e deixa o resto comigo. O que você fizer, Daniel, o resto vai ser meu. E Deus não somente moveu o coração do copeiro, amoleceu o coração do copeiro, como Deus pôs o próprio copeiro à risca de perder a própria vida. E aqueles 10 dias que Daniel pôs à prova, coincidência ou não, não posso dizer se isso é uma coincidência, mas foram eles, depois, 10 vezes mais sábios do que os outros que estavam também sendo provados por aquele rei. Coincidência ou não, aqueles homens que, mesmo recebendo, aqueles rapazes que, mesmo tendo os seus nomes significando uma honra ao Deus de Israel, ao Deus de Abraão, e de repente recebem nomes que significavam agora honras a um Deus de pagãos, e que mesmo quietos, ainda assim honravam o Deus de Abraão. Mas o que move esses quatro rapazes a tomar uma decisão entre eles, perante aquele rei, é uma decisão em que os quatro rapazes estão juntos. A decisão é interna, apesar de parecer externa. Mas a decisão é interna porque aqueles quatro estavam juntos. Aqueles quatro estavam dispostos a ficarem unidos, a ficarem unânimes naquela decisão. Se aquela carne, se aquele banquete, se aquele vinho era suculento, se era atrativo aos olhos, nós vamos nos ajudar, nós vamos nos conciliar, nós vamos nos corrigir. O texto fala que Daniel teve a decisão firme, não fala dos outros, mas os outros tomaram a decisão com Daniel. Porque havia encorajamento de um para com o outro. Porque havia disposição de estar juntos de um para com o outro. De tal forma que Deus abençoou os quatro. E os quatro puderam então ser achados como exemplo para aquele rei. Versículo 17 de Daniel 1. Ora, a estes quatro jovens, Deus deu o conhecimento e a inteligência em toda a cultura e sabedoria. Mas a Daniel deu a inteligência de todas as visões e sonhos. Continua o versículo 18. Vencido o tempo determinado pelo rei para que os trouxessem, o chefe dos eunucos os trouxe à presença de Nabucodonosor. Então o rei falou com eles, e entre todos não foram achados outros como Daniel, Ananias, Misael e Azarias. E por isso passaram a assistir diante do rei. Porque tomaram uma decisão. Seria impossível eles tomarem uma decisão agora perante o rei como um testemunho se não tivessem tomado uma decisão entre eles. Entre eles. Olha, nós não vamos comer aquela comida. Eu concordo. Eu concordo. Uma assembleia extraordinária ali entre os quatro. E aquele fechamento entre eles perante o Senhor foi o início para que as decisões externas fossem viáveis e fossem creditadas de convicções também. É necessário entender que as decisões internas fazem parte do nosso crescimento constante. Então, ser Deus, a sua palavra e a nossa comunhão com Ele, a base da nossa vida cristã dentro da igreja, ela é quem vai continuar fazendo com que nós tenhamos base para sermos pessoas de decisões, de convicções, de fé, quando estivermos fora. Ainda lembrando e finalizando, aqueles homens perante o rei, dos reis, e agora também perante aquele rei pagão, nada mudou a vida deles. Nada ficou fácil a vida deles. Nós vamos lembrar ainda, mesmo diante daquele rei e liderando aquele povo, Daniel nunca deixou de tomar decisões firmes no Senhor. E o fato de tomar decisões firmes no Senhor custou a ele uma cova de leões. Porque ele ainda continuava com decisões firmes no Senhor. Aqueles três rapazes também continuaram firmes no Senhor, mesmo na presença do rei. Mas o fato de não adorar aquele Deus também caíram naquela fornalha de fogo. E ainda assim, Deus continuava com eles. A vida não mudou, mesmo tomando decisões difíceis. E no final da vida, não sabemos se morreram ali. Mas eles sabiam que Deus ia fazê-los retornar para casa como nação. E aqueles homens tinham tomado a decisão de viver uma esperança daquele retorno. A decisão da igreja final é a volta do Senhor Jesus. Nós sabemos que Ele vai voltar, nós cremos que Ele vai voltar, nós esperamos a volta dEle. Mas essa decisão não pode ser lembrada nos nossos dias se nós não colocarmos todos os dias Deus acima de tudo e de todos. Se nós não lembrarmos que a palavra de Deus ela é integralmente a única regra de fé que nós temos, num dia em que os liberais e os neos estão dizendo, peraí, não é bem assim. E nós não entendemos que em todas as nossas decisões, sejam elas grandes ou pequenas, Deus deve ser consultado através das nossas orações. Porque só assim vamos manter as convicções que o Senhor já colocou em nosso coração, em nossa mente, em nossa alma. Maranata, Senhor Jesus, volte. Pai, nós louvamos o Teu nome. Nós entendemos que, estando dentro do Teu corpo, nós sempre tomamos decisões. Pai, que nós possamos lembrar de tudo isso todos os dias e que nós possamos praticar aqueles princípios tão simples e básicos, mas que é o resultado que nós chamamos de raízes. E que essas raízes, sendo elas cuidadas, os frutos virão, os galhos se fortalecerão, o tronco permanecerá firme. E assim o Seu nome será sempre lembrado e glorificado. Nós não podemos pensar no mundo, nós não podemos ter interesse em outras pessoas se essas coisas não estão firmes dentro do seu próprio corpo, dentro da sua igreja. Nós nem vamos ter desejos de sair e falar se isso não está acontecendo dentro de nós. Pai, muito obrigado pelo Teu Espírito que habita em nós e que nos direciona dia após dia até a volta do Senhor Jesus. E eu quero Te agradecer por essa igreja. Porque, Pai, nós temos visto isso nas poucas vezes vindo aqui. Deus sendo glorificado através das vozes. Ver que a Tua palavra é pregada e ensinada. E ver também que a dependência na oração, mesmo sendo num culto, é manifestada. Abençoa os meus irmãos. Em nome de Jesus. Amém, Senhor.